Amém, irmãos. Eu glorifico ao Senhor pela bênção que Ele me concede de poder estar com os irmãos em comunhão. É sempre para mim uma grande honra poder ver a face dos irmãos e ter comunhão com os irmãos. Dessa vez o Senhor nos abençoou ainda mais com a oportunidade de trazer o Nani e a Sil para cá, seus filhos, né? Eu valorizo muito, né, a comunhão com os irmãos. Eu não saberia viver sem comunhão com os irmãos. Porque eu tenho sido abençoado desde que me converti, ou desde que fui convertido. Tenho sido muito abençoado e aprendido muito com os irmãos. E gostaria hoje de compartilhar uma palavra bem simples, mas que possa, com a graça do Senhor e com a inspiração do Espírito, possa ser de proveito para nós, no sentido da nossa preparação para a vinda do Senhor. De todas as religiões que existem no mundo, obviamente que eu não quero comparar a nossa fé a nenhuma delas, mas não existe nenhuma outra religião que tenha no seu ensino, na sua doutrina, nada semelhante à nossa, né, à nossa fé no que diz respeito ao fim. Todas as religiões, elas prometem alguma coisa para ser desfrutado ou para ser vivido nessa terra. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a nossa vida só tem propósito, só faz sentido se nós tivermos uma expectativa acerca da eternidade. É o que faz sentido nós vivermos. E eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos algo sobre a relação que há entre o enchimento do Espírito e a vinda do Senhor. Por isso, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta talvez tenha sido a primeira carta que o apóstolo Paulo tenha escrito. Alguns acham que seja a epístola aos Gálatas, e outros consideram que seja essa. E nessa escritura do apóstolo Paulo, ele traz um tema muito importante, que é o assunto da vinda do Senhor e a nossa consagração. São dois assuntos que são inseparáveis. Nós não podemos falar da vinda do Senhor sem considerarmos que é necessária uma preparação para ela. E essa preparação chama-se consagração ou santificação. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental nessa preparação nossa. Em Eclesiastes diz assim que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo é uma tipificação do Espírito. Então, os crentes devem estar em todo tempo preparados para a vinda do Senhor, estando com as suas vestes alvas, brancas. Aí isso nos fala de ausência de mácula e também nos fala sobre o óleo sobre a cabeça, que é a unção do Espírito Santo, ou o derramar, o enchimento do Espírito Santo, em nossas vidas. Existem dois versículos que são muito importantes, talvez centrais nessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O primeiro está no capítulo 4, versículo 3, que diz que esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação, que nós venhamos nos abster da prostituição ou da fornicação. Esta é a vontade de Deus para nós. Nós muitas vezes perguntamos acerca da vontade de Deus para nós. Obviamente que o Senhor tem uma vontade particular para a sua vida e para a minha vida. Ele tem uma vontade particular no que se refere à nossa permanência aqui nessa terra. O Senhor certamente tem uma vontade acerca de quem você deve se casar, aonde você deve morar. E essas coisas são importantes para Deus. Só que a vontade de Deus em relação ao seu propósito, ela é geral. E sobre essa vontade nós não precisamos orar, porque ela já está declarada nas Escrituras. E a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Nós fomos salvos para sermos santos. Nós fomos salvos para sermos aperfeiçoados e preparados para aquele dia que é o dia do Senhor, o dia da sua vinda. Então, irmãos, em relação a esta vontade de Deus, o que nos cabe é apenas nos submeter inteiramente a ela e pedir que o Senhor realize a sua vontade plena em nossas vidas no que concerne a nossa santificação. E o Espírito Santo, irmãos, é um agente importante, o mais importante, é Ele que opera em nós a santificação. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Santificação. Esse Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, confere comigo lá. Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Santificação. E também diz que nós fomos salvos em santificação do Espírito. Então, a santificação do nosso Espírito, ela tem a ver com a nossa salvação. Veja na segunda epístola aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós vemos, irmãos, como que a nossa salvação ela é manifesta ou ela é tida pela santificação do nosso espírito. Obviamente que quando nós cremos para a salvação, nós fomos salvos. Isso é algo que já está consumado da parte de Deus, que é a salvação do nosso espírito, que ocorre quando nós cremos. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos na sua obra e nos entregamos a Ele em obediência, nos arrependemos dos nossos pecados, então naquele momento nosso espírito é salvo. Só que o Senhor, naquele momento, Ele inicia uma obra em nós, que é a obra da santificação. Lá em Filipenses, diz que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, essa obra o Senhor tem realizado em nós. Ele já começou essa obra e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Só que cabe a nós, irmãos, nos submeter a essa obra. E sabia que você pode cooperar com essa obra? Há muitos que creem assim, de maneira errada, que uma vez você se converteu e está tudo pronto, você não precisa fazer nada. Que você pode viver nesse mundo como se Deus não existisse. E naquele dia, porque um dia você levantou a mão e recebeu o Senhor, então você está garantido. Uma das coisas que evidencia que nós realmente fomos convertidos é a nossa submissão a esse processo de santificação. Você quer ter certeza de que você foi salvo? Examine a si mesmo. Como Paulo recomenda ali em 2 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Então nós precisamos, irmãos, fazer esse exame se realmente nós estamos, se Deus está operando essa obra em nós e nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Aqui em Tessalonicenses capítulo 4, o texto que nós lemos no começo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou da prostituição. Quando nós lemos essa palavra fornicação, parece que é um pecado tão grosseiro e tão longe de nós. Talvez Paulo, quando escreveu essa escritura, ele tivesse em mente a prostituição como um pecado sexual. Mas nós podemos e devemos fazer, irmãos, uma aplicação espiritual também desta escritura. Quando a palavra diz aqui que nós devemos nos abster da fornicação, nós devemos trazer à memória o exemplo, o mau exemplo de Esaú. A palavra diz que Esaú foi fornicário e profano. Que Esaú trocou a bênção da primogenitura por um manjar, por um prato de lentilhas. O que isso significa? Está lá no livro de Hebreus. O que significa isso? Ser fornicário nesse sentido. O fornicário é aquele que troca a bênção espiritual pela satisfação do seu eu, pela satisfação da sua carne. E profano, como diz lá a respeito de Esaú, é aquele que não dá valor às coisas santas. Isso é o profano. Então é uma advertência solene para nós, irmãos, que nós devemos nos submeter à vontade de Deus a respeito da santificação e nos abster da fornicação, ou não sermos fornicários, não sermos aqueles que trocam a bênção espiritual, as coisas espirituais que têm valor eterno por uma satisfação momentânea da nossa carne. Lembra do testemunho que o escritor aos Hebreus dá de Moisés? Diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um momento ter a satisfação da sua carne pelo pecado. Não está escrito isso? Por isso, irmãos, nós precisamos ter realmente apreço pelas coisas espirituais. O irmão falou aqui, o Lorival, né, como que é bom olhar para a igreja, contemplar os irmãos, né, desfrutar da comunhão. Irmãos, nós precisamos ter nosso prazer todo nas coisas espirituais. Nós devemos viver pelas coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo disse que as coisas que nós vemos, elas são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. As coisas que têm valor para esse mundo são temporais, mas as coisas do reino de Deus têm um valor eterno e são eternas. Glória a Deus por isso. E o melhor, irmãos, a coisa mais impressionante, mais motivadora, é que se nós sabemos que essas coisas nos dão alegria e prazer hoje, como a comunhão, isso ainda é uma parte muito pequena daquilo que nós vamos desfrutar eternamente com o nosso Senhor, né? Então, o melhor ainda está por vir, né? Nós estamos experimentando um antegozo, mas nós vamos desfrutar a plenitude dessa alegria quando estivermos para sempre com o nosso Senhor. Então, a nossa vida nessa terra, ela deve ser exclusivamente vivida para esse fim. Para esse fim. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, nos dedicar totalmente a Ele. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E isso nós já começamos a viver aqui. Aqui. A maneira como nós vivemos nessa terra, irmãos, vai implicar em como nós passaremos a eternidade. Pouca gente atina para isso. Muito pouca gente. Por isso que nós vemos tanto escândalo na terra. Porque hoje é pregado um evangelho falso, onde as pessoas podem fazer tudo o que quiserem na terra, podem viver como se Deus não existisse, e ainda no final vão viver para sempre no céu. Eu sempre falo para os irmãos uma coisa. Nós precisamos nos acostumar com o céu aqui. Porque senão, nós não vamos nos acostumar depois. Sabia disso? Nós precisamos nos acostumar, viver no céu aqui, como cidadãos celestiais. Você imagina, você vai fazer, o que que você vai fazer eternamente no céu? O que que diz lá em Apocalipse? O que que os servos de Deus faziam eternamente? Farão eternamente? Adorar o Senhor. Servi-lo eternamente. Se nós não fizermos isso aqui hoje, irmãos, o céu vai ser um lugar ruim para nós estarmos. Amém? Esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Depois, no capítulo 5, tem um outro verso que diz assim, e o mesmo Deus, verso 23 do capítulo 5, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, sejam plenamente conservados, ou conservados íntegros, em outra versão, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse verso, ele resume o pensamento de Paulo nesta epístola, porque ele fala da nossa santificação com vistas à vinda do nosso Senhor. Esse é o resumo, esse verso 23 é o resumo desta carta. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter uma santificação completa do nosso ser. Espírito, alma e corpo. O Senhor tem operado salvação nessas três instâncias do nosso ser. Espírito, alma e corpo. O nosso espírito, ele foi salvo de uma vez por todas, quando nós cremos para a salvação. Mas o Senhor tem operado a sua salvação na nossa alma a cada dia. A cada dia, quando nós nos submetemos a esse processo de santificação, o Espírito Santo tem trabalhado em nós, nos conformando a Jesus Cristo, trabalhando conosco a obra da cruz, trabalhando em nós a obra da cruz. Então a salvação da nossa alma está sendo desenvolvida, como Paulo diz lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor. E o nosso corpo será finalmente salvo quando nós recebermos um corpo glorificado à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são três níveis da salvação que Deus tem operado em nós. A salvação da nossa alma é o assunto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Como que nós podemos cooperar com o Senhor? O que parte nos cabe nessa obra? Será que é uma obra que Deus faz e que nós ficamos totalmente inertes? A obra da santificação da nossa alma? Será que não nos cabe fazer nada? Para isso eu peço que os irmãos leiam o versículo 19 da mesma epístola, mesmo capítulo. Capítulo 5, verso 19. Um versículo muito curto, mas que nos fala muito. Não extingais o Espírito. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Você tem poder para extinguir o Espírito? Sim, só o Erling crê nisso. Tem ou não tem? Nós temos poder. Senão o apóstolo Paulo não falaria, não extingais o Espírito. Quando aqui ele fala em extinguir o Espírito, ele usa uma linguagem como se referindo ao Espírito como um fogo. Tanto que existe extintor de incêndio, né? Você usa para extinguir o fogo. Então o Espírito Santo pode ser extinto na vida de um crente. Obviamente que nós não podemos nada contra o Espírito Santo, porque ele é Deus, e como Deus ele é todo poderoso, mas nós podemos extinguir a obra dele na nossa vida. Então, irmãos, é uma advertência muito solene para nós aqui. Não extingais o Espírito. O Espírito Santo das Escrituras, ele é representado de diversas maneiras. Quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, diz as Escrituras que o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea, como de uma pomba. Lá na criação, diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa palavra lá em Gênesis diz respeito a como que uma ave que choca o seu ovo. Então o Espírito Santo tem essa conotação também como óleo que unge alguém e reveste alguém e traz autoridade, a sua autoridade sobre a vida de alguém. Mas aqui o Espírito Santo nos na vida do apóstolo Paulo, nos fala do Espírito como um fogo. Lembra no dia de Pentecostes? Ali no livro de Atos diz que o Espírito veio sobre aqueles 120 como línguas de fogo repartidas e pousou sobre cada um deles. Então, irmãos, o Espírito Santo ele deve ter essa ação de fogo nas nossas vidas. O fogo nos fala de testemunho. O testemunho representado pelo candelabro, não é assim? Ele é colocado azeite no candelabro e é ateado fogo. E aquela luz produzida pelo fogo corresponde ao testemunho de Deus nas nossas vidas. A igreja é tipificada como esse candeeiro aceso que traz o testemunho de Deus. Quando nós consideramos isso, irmãos, nós temos que pensar na nossa conduta. O Espírito Santo agindo em nossas vidas trará o testemunho de Deus, de Jesus Cristo sobre nós, para que isso seja visto pelas pessoas. Este é o sentido do candeeiro. E também outra coisa que a figura do Espírito traz como fogo é que ela vem queimar tudo aquilo que não procede de Deus. Paulo mesmo, na primeira epístola aos Coríntios, diz que a obra que nós fizermos será provada pelo fogo. Se aquilo que nós edificarmos sobre o fundamento for madeira, feno e palha, o fogo consumirá essa obra. E somente aquilo que for edificado, que seja ouro, prata e pedras preciosas, só isso que permanece diante do teste do fogo. O Espírito Santo vai operar essa obra em nós. Nós precisamos nos submeter a esta obra de que o Senhor nos purifique pelo fogo. O fogo também significa isso, a purificação, ou seja, a santificação. Diz que a nossa fé ela é provada pelo fogo, como o ouro é provado, para que as impurezas das nossas vidas sejam tiradas de nós, sejam manifestas e separadas de nós. Então nós precisamos realmente deixar que o Senhor opere essa obra em nós e nós não podemos extinguir o Espírito Santo em nossas vidas. Logo em seguida, no versículo 20, ele fala assim: não desprezeis as profecias. Que relação tem a não extinção do Espírito Santo com não desprezar as profecias? Qual a relação que tem entre esses dois versos? A relação é muito clara, irmãos. Se nós desprezarmos a profecia, ou seja, se nós desprezarmos a palavra de Deus, nós estaremos cooperando para que o Espírito Santo se extinga. A palavra de Deus também nas Escrituras, ela é tipificada como fogo. Se você abrir sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 23, diz que a palavra do Senhor é como fogo. E também diz que ela é como a pedra que esmiúça a penha. Então a palavra de Deus deve ter lugar nas nossas vidas, para que o Espírito não seja extinto. A palavra de Deus deve ter autoridade sobre nós. O irmão começou a reunião aqui, abriu a reunião, o Júnior, falando que o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se encarnou. Veja como é importante, irmãos, nós estarmos obedecendo o Senhor nessa parte. Não extinguir o Espírito. Como que nós podemos fazer? Como que nós podemos cooperar com Deus nessa obra? Abra sua Bíblia aqui agora em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Olha. Nós vimos ali, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Como que nós podemos cooperar então para que isso não ocorra? Nós devemos cooperar no sentido de nós sermos cheios do Espírito e não extinguirmos o Espírito. E aqui, nesses versos aqui, nós temos uma indicação de como que nós podemos cooperar para que o Espírito não seja extinto em nossas vidas, mas, pelo contrário, para que o Espírito seja avivado em nossas vidas. Que nós sejamos cheios do Espírito. Verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, que existe um andar daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então aqui nós vamos aprender como que nós devemos andar para que isso ocorra em nossas vidas. Vede prudentemente como andais. Quando a Bíblia fala de andar, ela fala de comportamento. Como que é o nosso comportamento? Como que nós andamos aqui neste mundo? Não como nécios, mas como sábios. Então aqui nós temos duas opções de comportamento. Nós podemos andar como nécios ou como sábios. Como que anda o nécio? Veja lá no Salmo 14. Há uma definição aqui no Salmo 14 de como que anda o nécio. Salmo 14, verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Então, o nécio, irmão, segundo as Escrituras, é aquela pessoa que não considera Deus em nada, não considera o Senhor. Ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se ele não tivesse que prestar contas do seu comportamento. E ainda, irmãos, que o Senhor não julgue imediatamente o nécio, a sua porção está reservada. Em Eclesiastes diz que, pelo fato de que o Senhor não executa de imediato o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos homens estão inclinados a fazer o mal. Porque o Senhor não leva a juízo de imediato a má obra. Então, irmãos, tudo que nós fazemos debaixo dos olhos de Deus. Nós não podemos ignorar que os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Sobre o ímpio, sobre o justo, o Senhor está olhando. E ninguém pode, irmãos, se ocultar da face do Senhor. O salmista já disse, né? Se ele subisse ao monte, se descesse à profundeza, ao fundo do mar, o Senhor estaria sondando ele. Se ele fosse à sepultura, até mesmo aquilo que ele pensava, Deus sabia. Antes que ele pronunciasse uma palavra, Deus já sabia o que ele ia dizer. Como que nós podemos andar sem considerar Deus? Em Provérbios diz que nós temos que considerar o Senhor em todo o nosso caminho e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Então, se quer ser sábio diante de Deus, considere o Senhor em tudo. Todas as suas decisões, tudo na sua vida, das coisas mais simples às mais elevadas, considere o Senhor. Amém. O irmão está lembrando aqui, considerá-lo conforme a sua palavra. Não é considerá-lo conforme as pessoas, a concepção do mundo acerca de Deus. Como que o mundo considera Deus? Aqueles que consideram, porque há alguns que dizem não a Deus. Só que, irmãos, considerar Deus da maneira errada e dizer que não há Deus equivale à mesma coisa. Nós temos que considerar o Deus das Escrituras, o Deus da Palavra, o Deus que a Bíblia revela para nós. É esse Deus que nós temos que considerar. Não a concepção de Deus do mundo, que é aquela pessoa que vive no céu e que quando você está em apuros, ele te socorre. E quando você está vivendo no pecado, ele não se importa. Esse é o Deus que não só o mundo, mas a maioria dos evangélicos creem. Um Deus ausente. Não o Emmanuel, Deus conosco, mas um Deus que não se importa com o que os homens façam. O néscio diz no seu coração, Deus não se importa. Deus não está vendo. Lembra daquela parábola dos dois servos? O mau servo disse no seu coração, o meu senhor tarde virá. E a sua consideração acerca da vinda do seu senhor fez ele cometer toda sorte de pecados, pecados imorais, porque ele considerou que o seu senhor tarde viria. Mas voltando aqui, em Efésios capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. O que que o sábio faz? Nós vemos que o néscio diz no seu coração não a Deus, não considera Deus. O sábio, ele considera Deus, ele considera que o seu Senhor vem breve, né? Como o Senhor diz lá no Apocalipse, presto venho, ou venho sem demora. O néscio, ele sabe que o seu Senhor está à porta. O sábio sabe que o seu Senhor está à porta. Então, por isso, o sábio, ele não perde tempo vivendo para si. Irmãos, viver para si mesmo é viver perdendo tempo. Nós vamos dar conta do nosso tempo, sabia? Sabia que a administração do tempo é uma mordomia que nós fazemos para o nosso Senhor? Você já leu aquela, certamente já leu a parábola dos talentos? Todos já leram aqui, né? Aquele senhor, ele ia se ausentar por um tempo, então ele pegou os seus talentos e dividiu entre os seus servos para que eles administrassem. Dois fizeram uma boa mordomia do talento e um enterrou o talento. Se você pegar aquela passagem e atribuir o tempo ao talento, você não tem como ler e o seu coração não se encher de temor. Nós, às vezes, lemos aquela passagem e atribuímos que os talentos são riquezas. E, obviamente, que o sentido primário ali é realmente dinheiro, riquezas. Só que, irmãos, a nossa mordomia, ela não se restringe apenas às riquezas. aquelas riquezas que o Senhor confiou nas suas mãos, para que você administre para Ele, para que dê lucro para Ele. O tempo que o Senhor te deu para viver nessa terra é uma riqueza que você precisa administrar para que dê glória para o Senhor. Amém? Por isso que nós não podemos perder tempo. Porque o tempo é uma riqueza que o Senhor nos deu. Como que nós vamos gastar essa riqueza? Nós vamos gastar nossos dias nos nossos deleites? E deixar para nos consagrarmos ao Senhor quando nós estivermos bem velhinhos? Quem garante que nós vamos chegar à velhice? Quem garante? Nós não sabemos quanto tempo nós teremos nessa vida. Por isso, a exortação: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Nós precisamos nos despertar, irmãos, para essa realidade. Nós não sabemos quanto tempo nós temos para viver. Por isso que a nossa vida deve ser vivida dentro do propósito de Deus a cada instante. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós precisamos viver sobre esse prisma. Verso 16, remindo o tempo. O sábio, ele resgata tempo. Ele aproveita cada minuto da sua vida. Você já parou para pensar quanto tempo você perdeu da sua vida diante de um televisor, diante de um computador, diante de um celular? Quanto tempo nós perdemos? Às vezes nós achamos que pelo fato de nós não estarmos pecando de maneira grosseira, está tudo ok. Quantas reuniões nós perdemos para podermos estar descansados, para nos divertirmos? Quanto tempo perdido? E isso nós fazemos porque nós não sabemos ou não atinamos que os dias são maus. Verso 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você tem noção de que os dias são maus? Ou nós vivemos como se estivéssemos num clube, fechados ali, enquanto o mundo está acabando ao nosso redor? Os dias são maus. Se nós não tivermos consciência da malignidade dos nossos dias, nós certamente sucumbiremos a esse mundo, irmãos. E o dia do Senhor será uma surpresa para nós. Os dias são maus ou não são? Os dias são terríveis, irmãos. Nós vivemos, nós devemos considerar a igreja do Senhor, a comunhão dos santos, como um lugar seguro, de onde nós não podemos sair. Nós devemos considerar a presença de Deus como o único lugar seguro onde nós podemos estar. Nós não podemos estar com um pé no mundo e um pé no reino. O Senhor quer um povo integralmente para Ele, integralmente seu, sem mistura, um povo que vive para Deus. Então devemos saber que os dias são maus. Se nós não tivermos noção da malignidade dos dias, então nós seremos facilmente tragados por esse século. Verso 17. Por isso, não sejais insensatos. Está vendo que há um apelo do Espírito Santo para nós. Não sejamos, irmãos, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Veja que isso, irmãos, é uma é uma atitude de entendimento. Você não precisa sentir um arrepio ou sentir alguma coisa sobrenatural nos seus sentidos. Você precisa entender qual seja a vontade do Senhor. É uma questão de entendimento. E a palavra do Senhor pode operar isso em nós hoje. Entendermos, de uma vez por todas, qual é a vontade de Deus para nós. E nós já lemos. A vontade de Deus para nós, o que é? A nossa santificação. Verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha, irmãos, nós sabemos que o vinho, na palavra de Deus, ele pode ter uma conotação positiva ou negativa. O vinho, ele pode ser tipificado como o Espírito Santo, tanto que o Senhor Jesus falou que não se deita vinho novo em odres velhos, falando ali que é necessária a renovação, a transformação do odre para que possa conter o vinho novo, obviamente se referindo ao Espírito Santo. E também o vinho nas Escrituras pode tipificar a alegria ou a satisfação que o mundo dá. Então nós temos duas satisfações, do vinho do Espírito e do vinho desse mundo. O vinho do Espírito Santo nos traz uma alegria santa, perene, uma alegria no Senhor. Ao passo que o vinho desse mundo, ele traz uma alegria momentânea, que é precedida de condenação. Então há dois vinhos. Nós devemos nos encher do vinho do Espírito e não do vinho desse mundo. E como que nós fazemos isso? Há uma aqui, irmãos, há uma receita para nós. Então, voltando à pergunta que eu fiz lá em Tessalonicenses, como que nós podemos cooperar nessa obra de não extinguir o Espírito? O que que nos cabe fazer? Andar como prudentes, como sábios, considerar o Senhor nos nossos caminhos, fazer uma boa mordomia do tempo, nos lembrar, nos conscientizarmos de que os dias são maus. E agora, verso 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, isso aqui são as coisas que nos cabe fazer. Primeira coisa, falando entre vós. Irmãos, uma coisa que extingue o Espírito é o nosso falar. Existe um falar santo e um falar profano. O que que tem saído das nossas bocas? O Senhor Jesus falou nos evangelhos, não me lembro onde, que os homens darão conta no dia do juízo de toda palavra frívola que houverem proferido. Toda palavra ociosa, ou seja, toda palavra que não traz edificação. O apóstolo Paulo, aqui mesmo em Efésios, no capítulo 4, verso 29, ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui, olha, nós temos indagado o que tem saído da nossa boca, tem promovido a edificação ou tem promovido a destruição? Se você vê aqui em Tiago, veja aqui em Tiago. Abra, por favor, em Tiago. Tiago 3, versos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tem uma outra versão que diz assim, que a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Veja o poder que há nas palavras. Mateus 12, verso 36, a escritura que eu citei, né, sobre a palavra ociosa. Então, irmãos, isso é muito abrangente. Obviamente que nós não precisamos ser pessoas sisudas, mal-humoradas. Não é esse o sentido. O sentido é aquela palavra maligna, cheia de malícia, que ao invés de promover graça, ela promove destruição. Aqui está incluído tudo: mentira, maledicência, murmuração, palavras torpes. Eu estava considerando, acho que anteontem com o Juvenal, comentando sobre esse verso de Tiago. E a gente viu que praticamente todos os pecados que a pessoa comete, ou ela comete com a língua, ou a língua ajuda ela a cometer. Pense você aí. Como que nós precisamos consagrar o nosso falar? O nosso falar deve ser um falar de santo. A nossa linguagem, irmãos, deve ser salmos, hinos, cânticos espirituais. A nossa língua... Você sabia que a palavra louvor... ela significa narrativa honrosa. Essa deve ser a nossa narrativa. Honrar com os nossos lábios em todo o tempo o nome do nosso Senhor. Nós devemos viver a cantar hinos, irmãos, falar do Senhor. Quantas vezes nós nos reunimos, nós falamos de todos os assuntos, menos do Senhor. O Senhor deve ser o nosso assunto. Falar com entendimento acerca do Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Outra coisa que coopera, além do nosso falar, que pode cooperar para a extinção do Espírito, mas pode cooperar para o enchimento do Espírito, além do nosso falar, nós vemos verso 20, a gratidão em nosso coração coopera para o enchimento do Espírito, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Irmãos, quando as Escrituras diz tudo, sabe o que ela quer dizer? Tudo. Simples assim. Dar graças por tudo é por tudo mesmo. Não só para aquelas coisas que nos dão prazer ou nos dão alegria. Nós temos que dar graças por tudo. A gente deu risada quando o Nani falou que, graças a Deus, que ele foi mandado embora, porque está aqui hoje. Né? Parece engraçado, mas é isso mesmo. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Nós não cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto? Se todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Eu sei que é difícil. Muitas vezes eu não dou graças a Deus quando estou em aperto. Mas esse é o caminho para que nós sejamos cheios do Espírito. Na nossa boca não deve ter murmuração, não deve haver queixa, mas deve haver ações de graças ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma terceira e última coisa que eu queria considerar com os irmãos, sobre como que nós podemos cooperar para o enchimento do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, eu nunca vi, e não existe, ninguém que tema a Deus e não seja sujeito. Não existe. Às vezes, nós olhamos pessoas que parecem muito piedosas, muito tementes, só que não se sujeitam a ninguém. Será que pode essas duas coisas coexistirem na vida de alguém? Ser cheio do temor de Deus e não se sujeitar a ninguém? Lembram da passagem do juiz iníquo e da viúva que insistia com ele para que ele julgasse a sua causa? Lembra o que ele falou, aquele juiz iníquo? Ele falou assim: não temo a Deus e não respeito o homem. Ele está certinho, esse juiz. Quem não teme a Deus não respeita ninguém, não se sujeita a ninguém. Então, nós cooperamos, irmãos, para o enchimento do Espírito Santo na nossa vida quando nós nos sujeitamos voluntariamente aos nossos irmãos. Lembra a repreensão que o Senhor deu aos discípulos que disputavam entre si para ver quem que era o maior? E o Senhor falou para eles: olha, os príncipes deste mundo exercem domínio sobre os menores, mas entre vós não será assim. Quem dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servo. Este é o coração de alguém cheio do Espírito Santo. Ele tem um coração de servo. Ele não se sobrepõe sobre ninguém, mas ele se sujeita no temor de Deus. Irmãos, eu sei que isso é uma obra tremenda e que às vezes nós olhamos para nós e vemos como nós estamos ainda longe disso. Mas eu queria ler um último versículo para encorajar os irmãos, que essa obra não é só possível de ser feita, mas certamente o Senhor vai realizar em cada um de nós. Nós que estamos, que nos entregamos ao Senhor e nos submetemos a esse processo de santificação. Voltando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, queria encerrar com esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Queria podemos ler todos juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmãos?
Amém.
Aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Sejamos obedientes, irmãos, fiéis ao Senhor e procuremos com diligência cumprir essas coisas, consagrar o nosso falar, dar em tudo graças ao nosso Senhor e nos sujeitarmos uns aos outros, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça. Se você creu nessa palavra,